Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pelo programa Ponto de Vista aqui na Rádio Coração. Começamos esta manhã de sábado com a apresentação do Padre Crispim, a produção da Osai Sanabria, o jornalista Renato Félix e a sonoplastia do Marlo Fábio, o programa Ponto de Vista, que todos os sábados tem este espaço onde nos encontramos para conversar sobre temas importantes. Nosso programa de hoje, retornando depois de um período de férias, até então você estava acompanhando as reprises, vai tratar sobre as eleições 2018 no Brasil. Lembrando que as eleições deste ano no Brasil vão acontecer no primeiro turno, no dia 7 de outubro. E devemos lembrar também que serão eleitos presidente da República, governadores dos estados, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Para interagir conosco no programa Ponto de Vista, esclarecer também sobre esta temática, temos aqui no nosso estúdio 2 da Rádio Coração a doutora Cristina Rich, né? Esposa do nosso amigo Amarildo Rich, que é advogada, vice-presidente da OAB Dourados. Vamos falar com o professor David Pfister, que é cientista político e professor da Universidade de Brasília. É norte-americano, mas com muitos anos no Brasil. Você deve conhecê-lo certamente na programação nacional, porque ele participa de muitos outros programas televisivos. Vamos também falar com o professor José Augusto, cientista político da USP Unicamp. O Dom Guilherme, que é presidente da Comissão Episcopal para a Ação Social Transformadora da CNBB e bispo de Jales. E o Darlan Campos, historiador formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado em gestão política e marketing político, professor universitário e palestrante nas áreas de negócio e educação. Você pode então interagir conosco para falar com esses nossos convidados de hoje através do nosso WhatsApp 999789507, também pelo telefone 34229507, enviando sua mensagem para o meu Facebook Crispim Guimarães ou para o site da Rádio Coração www.radiocoração.org. Então, como eu disse, lembrando que estamos aí na iminência das eleições quase gerais no Brasil, né? Só não teremos eleição para prefeito e vereadores. E lembrando que estamos praticamente há 2 meses, 7 de outubro, primeiro turno, e onde houver segundo turno, vai acontecer exatamente no dia 28 de outubro. Segundo turno acontece quando alguém que se candidatou não tem 50%, 50 mais um, de votos eletivos, de votos, e portanto a pessoa precisa retornar com o segundo colocado para o segundo turno. Queremos então já saudar e acolher a doutora Cristine, que está aqui conosco. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui.
Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui. É uma grande satisfação para nós estarmos aqui podendo falar de uma coisa tão importante, que é essa questão do voto, essa questão da escolha de um representante político.
Muito bem, doutora Cristina, nós vamos conversando, já que a senhora está aqui comigo, né, no estúdio, nós vamos aproveitar, vamos intercalar a sua participação com a participação dos que são convidados por telefone, né? Okay. Como eu anunciei, agora o Darlan Campos, que é historiador e tem aqui um currículo bastante vasto, que eu já li no começo, está na linha e vai falar conosco agora. Darlan, você me escuta?
Escuto sim, padre. Bom dia.
Bom dia, você está bom?
Estou ótimo, e o senhor?
bem, tudo certo. Bom, nós estamos, portanto, aí praticamente há 2 meses das eleições quase gerais no Brasil, né? E gostaria de ouvir a sua opinião. Quais são as peculiaridades deste pleito de 2018? Porque nós estamos pensando em eleição presidencial, assim, a gente olha e vê alguns movimentos e a gente diz, será que vai, será que não vai, composições, né? Parece que é um ano bem peculiar. Como é que você vê isso?
Exato. Padre, essa é uma eleição bem atípica. Primeiro porque nós temos o líder das pesquisas preso. Então, é a primeira eleição pós-redemocratização que nós temos esse fato. O que traz um grau de incerteza para a eleição muito grande. Segundo a lei da ficha limpa, tudo indica que não poderá ser candidato, o ex-presidente Lula.
Tudo indica ou está certo? Tudo indica ou está certo?
A legislação, ela é clara ao dizer que um condenado em segunda instância não pode ser candidato. Porém, nós já vimos algumas manobras jurídicas sendo feitas no nosso meio, então, assim, não podemos... sempre há brechas, né? Outro elemento que é importante, padre, é que uma coisa é ser candidato. Hoje ele não é candidato.
Sim.
Logo, ele só é candidato depois que registra a candidatura.
Uhum.
Então, o PT pode continuar com essa estratégia e registrar a candidatura, porque não há proibição de registro.
De registro.
A proibição de ser candidato, né? Então, esse fato embaralha todo o jogo político. Somado a isso, nós temos a crise, uma crise política e crise de representação, no qual a população, cansada do modelo político atual, estabelece muitas vezes uma crítica e até um desejo de não participação do pleito, inclusive com um alto potencial de abstenção. Nós já temos tido nas últimas eleições um aumento, né, gradativo, e a tendência é que tenha mais um aumento nesse processo. Então, e todo esse quadro colocado traz um grau de incerteza para o processo, que dificulta qualquer prognóstico claro. O que nós temos são muitas movimentações, onde nenhum dos principais candidatos ainda tem vice. Então, esse é mais um sintoma da diferença dessa questão. Os principais candidatos pontuados na pesquisa, todos eles em busca de um vice que possa contribuir e ainda fazendo as articulações.
Aliás, Darlan, deixa eu só, talvez, sem querer atrapalhar, mas parece que ninguém tem vice ainda, ou tem alguém que já tem vice?
Sempre só há conversas e sinalizações, ninguém ainda cravou nenhum vice. Todo mundo esperando até o último momento. Que é a finalização agora das convenções partidárias, tem até o dia 5 de agosto para efetivar, é o prazo máximo.
Sim. Darlan, agora você citou o caso do ex-presidente Lula, né, que está preso e é o líder nas pesquisas, e as pessoas estão dizendo assim, bom, eu tenho acompanhado assim um pouco o noticiário, lido algumas coisas de alguns jornalistas mais independentes, outros analistas, alguns dizem, bom, ele não quer deixar transparecer que não vai ser, para depois lançar um candidato que seria, portanto, aquele que ele ia ter condições de fazer transferência de votos, né? E isso pode acontecer porque realmente existe um grupo de 30% da população brasileira, pelo menos aquele grupo que é pesquisado, que realmente vota nele e é capaz dele fazer essa transferência. Portanto, seria um candidato com todo o potencial para ir para o segundo turno. Outros dizem assim, que não, que ele está segurando porque se o PT tem um candidato, ele poderia, portanto, perder um pouco as rédeas do partido e ficar um pouco abandonado, né? Do outro lado, nós temos aí o caso, seria esse um partido de esquerda, né? Obviamente, nós temos um candidato de direita que eu não poderia dizer que o partido é de direita, porque a coisa ali, uma hora vai, outra hora não vai, ninguém sabe onde é que está, que é o caso do Jair Bolsonaro, né? E o Jair Bolsonaro já é candidato, foi oficializado, né? Na sua concepção, há a possibilidade dessa polarização, né? Ou com o Lula, que parece que é impossível, por causa da, eu estou com uma advogada aqui que é vice-presidente da OAB, está aqui no estúdio, daqui a pouco ela vai falar, mas uma pessoa que ele venha indicar e possa fazer transferência de votos, porque ele fez isso com a presidente Dilma, né? E o Jair Bolsonaro, essa polarização esquerda, direita, de forma assim bem definida?
Vale lembrar que todas as últimas eleições desde 2002, nós tivemos uma polarização do lado PT e PSDB. Então essa tem sido a tônica da política nacional nesse século. O que nós temos que lembrar é que o que as pesquisas têm mostrado é que o Lula, o voto do Lula, ele varia, ele pode ser dividido em três pedaços. Você tem um eleitor que é genuíno do PT, então que votará em qualquer candidato do PT. Você tem um terço do voto, que é um voto dos governos lulistas, pessoas que tiveram ganhos, regiões do Brasil que tiveram ganhos e que veem com bons olhos o governo do Lula. Terceiro é o voto pessoal do Lula, particular, pessoas que gostam dele. Então, não dá para cravar uma transferência de voto automática, por isso, porque isso é muito difícil. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, que a estratégia do PT parece muito clara. Primeiro momento, manter a candidatura do Lula, porque se eu mantenho uma candidatura do Lula, eu continuo fazendo, deixando o Lula em evidência.
Sim.
Vamos lembrar agora o fato do desembargador Favreto, no TRF4, no qual todos os canais de televisão passaram um dia inteiro falando do Lula e do PT. Então, o que movimentou magistrados que estavam, inclusive, de férias. Então, a estratégia do PT é continuar com o Lula em evidência, na perspectiva dele como candidato, e a legislação permite uma troca de cabeça de chapa até 20 dias antes da eleição. Então, o que o PT não quer é ela negar a possibilidade do Lula participar da eleição. Ela quer deixar esse ônus para quem? Para a justiça. Então, a justiça vai negar a candidatura do Lula e aí ela utiliza o discurso de vitimização, de que está sendo perseguido, de que é um preso político. Então, a estratégia do PT parece um pouco clara nesse sentido. Apostar na vitimização para transferência de voto para um candidato que vai chegar aí na reta final de campanha.
Certo. E no caso do Jair Bolsonaro?
Caso do Jair Bolsonaro, tem dois elementos importantes. Primeiro, esse voto do Jair sempre foi um voto de uma direita que sempre votou no PSDB. Historicamente teve ligado ao PSDB.
Certo.
Porque nunca encontrou um personagem que encarnasse as ideias deste agrupamento social. Então, o que nós vimos na pesquisa é o seguinte: Bolsonaro chegou num teto.
Exato.
Na casa dos 19%, variando de uma pesquisa para outra na margem de erro, para 20%, 18%. O que isso significa? Dos votos de todos os candidatos, o Bolsonaro é o que tem o maior quantitativo de votos consolidados.
Certo.
Tem um instrumento na pesquisa que você faz algumas perguntas para saber se a pessoa tem probabilidade de votar e qual o grau de firmeza que ele tem naquele candidato. Então, a gente acredita aí que o Bolsonaro tem cerca de 14% dos votos dele bem consolidados. Que, por mais que ele apanhe agora na reta final, que apareçam coisas sobre o Bolsonaro, né, ele tende a não diminuir tanto.
Portanto, então, tende a ir para o segundo turno.
Aí que é a questão. O que a gente tem visto é que a tendência é que, vamos chamar aqui, o lado azul da força, para usar uma metáfora, que tem ali Bolsonaro e Alckmin, tendem a colocar um candidato no segundo turno. Qual o desafio do Alckmin? Conseguir pegar uma parcela desse eleitorado do Bolsonaro, especialmente na dimensão do voto útil, crescer e ultrapassar o Bolsonaro. Há um espaço ali para crescer. Segundo elemento, do outro lado, nós temos aí o PT com uma candidatura que tem total condição de chegar ao segundo turno. E hoje a Marina está em segundo ali, mas a gente acredita que a Marina vá cair um pouco, né? A tendência dela é que quando começar os programas de TV, esse voto migre para um outro candidato, e aí fica na disputa o PT e um candidato que pode ser o Ciro, desse lado vermelho da força aí, mais à esquerda, centro-esquerda. Então, nós temos sim uma tendência de polarização, tendo dois personagens, um de cada lado. Mas ainda o jogo está bem aberto ainda, e o Alckmin essa semana, né, para citar um outro pré-candidato importante, fez um movimento importante, né, que é conseguir o apoio de um número interessante de partidos, e o tempo de TV que ele vai ter equivale a quase 40% do tempo total. Ou seja, Ele vai ter um tempo grande para buscar convencer o eleitorado de que ele é uma boa opção para presidente do Brasil.
Você tocou num assunto que eu acho importante. A gente sabe que há uma indefinição muito grande, embora você cite o Jair Bolsonaro como alguém mais consolidado, né? A questão do tempo de TV, né? A questão do financiamento público, que limitou também a questão do dinheiro, e as coligações, né? Então, a Marina, você citou o caso da Marina, que é uma das líderes na pesquisa, e que praticamente não terá tempo na televisão. O Jair Bolsonaro também não terá, né? Quase nada. Vai poder dizer: eu sou Enéas ou sou Jair Bolsonaro, como dizia o Enéas, né? Para citar. Você acha que a televisão, sobretudo, tem esse poder realmente de mexer na cabeça do eleitorado nesse momento?
A eleição 2018 é a eleição onde a internet tende a ter o papel mais importante até hoje. Uhum. Entretanto, nós temos que trazer alguns dados. Segundo o IBGE, 70% da população brasileira tem acesso à internet.
Sim.
Ou seja, nós ainda temos um contingente de 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. Segundo a última pesquisa Ibope, eles questionaram os eleitores qual é a fonte de informação. Dois dados importantes essa pesquisa dá: como o eleitor vai se informar para decidir o seu voto? 70% cravou que vai ser a TV. A grande questão é que a internet atingiu a sua pontuação mais alta. 50% disse que vai utilizar a internet.
Sim.
A pessoa podia citar mais de um ponto. Então, o que a gente percebe é que a internet vai ter um papel importante, mas a TV não pode ser colocada de lado em nenhuma estratégia de campanha. Até porque nós sabemos que, especialmente o eleitorado de classe D e E, a TV tem um impacto importante nessa parcela do eleitorado, que é majoritária no cenário nacional. Então, esse é um elemento que os candidatos têm que ter, né? E que aqueles que não têm tempo de televisão vão ter uma dificuldade. Mas temos as exceções. Se a gente lembrar a eleição 2016, em duas capitais, o Freixo do PSOL foi para o segundo turno com apenas 30 segundos, né?
Sim.
Tempo muito pequeno. E outro candidato foi, o Freixo não foi eleito, no Rio de Janeiro. E do outro lado nós temos o Calil em Minas Gerais, em BH, que foi para o segundo turno também com 30 segundos.
Uhum.
E ganhou a eleição.
Sim.
Então nós temos também casos de candidatos com menor tempo de TV, mas que a conjuntura permitiu que eles crescessem, porque os outros candidatos não empolgaram. Então, o desafio agora vai ser esses candidatos que têm um tempo maior conseguirem uma estratégia de campanha que mobilize e convence o eleitorado.
Certo. Agora, falando em alianças, por exemplo, você citou o Geraldo Alckmin, né, que fez uma aliança ampla, e agora está todo mundo, tem as críticas, né, que esse pessoal do Centrão, metade parece estar com problema na justiça, se não for um pouquinho mais, né?
Uhum,
então, se aliou. Aquilo que a Dilma dizia no passado: vou fazer o diabo para ganhar a eleição, parece que ele está fazendo agora também, né? Então tem essa questão de uma pessoa que se alia com um grupo poderoso, né? Mas outras pessoas estão dizendo assim: bom, esse é o mesmo grupo que apoiava o governo passado, né? Que apoia esse, mas também todos os partidos, praticamente, exceto o DEM, estava na aliança do governo passado, né? Isso não dá a impressão que nós vamos comer o mesmo mingau? Esse povo, né? Tudo passa pelo Congresso, né? Será que vai mudar alguma coisa?
Esse é um grande desafio que nós vivemos. Diante da crise de representação que nós vivemos, e é interessante que essa crise, padre, não é uma crise brasileira.
Sim.
É uma crise das democracias ocidentais.
Exatamente.
Se você pega aí as eleições do Ocidente, ela tem demonstrado um grande aumento das candidaturas de extrema-direita, exatamente, que nascem nesse vácuo que a democracia e que os partidos tradicionais deixam. Nós temos aí duas questões. Primeiro, política se faz com aliança.
Uhum.
Então, nós vivemos num regime presidencialista de coalizão, que é um problema e que precisa ser revisto, né? Mas é o sistema que está lá, que está colocado. Então, as alianças precisam ser feitas. O problema que nós temos é que são partidos muito fisiológicos, que pensam apenas nos seus próprios interesses, com baixa ideologia. Então, nós necessitamos, de fato, de uma reforma política que dê conta disso. Nessa eleição, nós teremos um instrumento dessa reforma política sendo colocada em prática, que é a cláusula de barreira.
Sim.
Os partidos, para ter acesso ao fundo eleitoral no próximo ano, têm que ter tido 1,5% dos votos em pelo menos 9 estados.
Sim.
Então, isso tende a diminuir um pouco os partidos. Na outra eleição, já passa para 2,5, né? Isso tende a dar uma ajustada no número de partidos, mas ainda é pouco diante da quantidade. Nós estamos falando de mais de 35 partidos existentes. Só no Congresso Nacional, padre, para você ter uma ideia, nós temos 30 partidos diferentes com representação. Então, como dialogar com 30 partidos para formar uma aliança? Com interesses tão difusos.
Tem que fazer o diabo mesmo, como diz o outro.
Então,
né?
É muito difícil. O sistema, a forma como ele está colocado, dificulta esse processo da gente trazer uma nova forma de organização.
Uma última pergunta é a questão do vice, né? Parece que o vice, você citou, nunca foi tão difícil achar um vice. E a gente, sim, começa a ficar com medo do vice agora, né? Eu acho que está todo mundo com medo do vice. Porque diante da situação que a gente tem, né? Muitos políticos citados, embora alguns sejam só citados, não tenha nada ainda que realmente comprove, né? Mas, diante de certas composições, esta questão do vice parece ser algo que é bastante sério, né? Escolher alguém que realmente possa corresponder à aliança e, ao mesmo tempo, quem está na cabeça de chave, no caso o candidato à presidência, deve pensar realmente quem vai escolher, porque se escolher um cara que quer fazer campanha ao contrário, né, a coisa pega.
Perfeito. Então, a aliança Dilma e Michel Temer mostrou como um vice é importante, para o bem ou para o mal.
Exato.
Então, o que a gente tem é o seguinte, padre, como consultor em marketing político, a gente analisa o seguinte: o vice, ele vem para completar uma fragilidade do candidato principal.
Exato.
Então, ou para reforçar um aspecto muito profundo. Então, quando Bolsonaro busca um general, ele não está contrapondo algo, ele está reforçando algo que ele já tem.
Mas quando o Alckmin procura o Aldo Ribeiro, aí a coisa, né, aí muda.
Aí é um outro processo, né? Aí ele já está tentando flertar com um eleitorado de centro, talvez até de centro para a esquerda, né?
Exato.
Lá com sua história no PCdoB, né?
Exato.
Uma entrada bacana no Nordeste, de conhecimento que ele tem. Então você tem essas articulações. Quando o Bolsonaro depois busca uma mulher, a Janaína, ou seja, com as críticas que ele sofre de que ele que ele tem um preconceito com as mulheres e tudo mais, machista. Então, ele traz uma mulher para tentar trazer essa compensação. Então, a gente teve, podemos citar aqui dois exemplos de vices que foram, tiveram uma lisura dentro do processo profunda no passado recente do Brasil, que é Fernando Henrique e Marco Maciel.
Exato.
Tiveram uma parceria de longa data e a gente não teve notícias de grandes problemas. E Lula, em 2002, com José Alencar.
Exato.
Que foram duas parcerias de lados diferentes que se completaram do ponto de vista da aliança, de trazer um partido, mas trazer algo que contrapõe.
Uhum.
Então, os partidos agora têm feito essa busca, né, de alguém que compõe e que gera uma, que a gente chama de vacina.
Uhum.
Ou seja, que diminui uma vulnerabilidade. Ou seja, numa região. Então, por exemplo, o PSDB tem um grande desafio, que é avançar no Nordeste.
Uhum.
Só para citar um número, das últimas 70 eleições no Nordeste, se a gente pegar ali as cidades, das capitais e governo, de 2002 para cá, o PT das 70 venceu 62.
Uhum.
Então, na disputa com o PSDB. Então, ou seja, o PSDB tem um imenso desafio de avançar no Nordeste.
Sim.
Então, um vice do Nordeste compõe uma chapa interessante. Uhum. Então eles vão pensar exatamente nesse contraponto agora para o vice. E como as alianças têm demorado a ser fechadas, uhum, eles têm demorado a fechar o vice. Uhum. Então a tendência é que eles vão ter que fechar agora até dia 4, é o prazo máximo, essa semana é a semana decisiva para essas articulações.
Darlan, a conversa está boa, mas eu preciso finalizar contigo. Uma hora dessa eu vou voltar a falar com você aqui no nosso programa.
Estou à disposição.
Grande abraço, hein?
Um abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, doutora Cristina, diante de tanta coisa, né? Nós falamos aqui ainda há pouco de fundo partidário, né? A gente sabe que a OAB foi uma das que puxou um pouco essa questão de trabalhar o financiamento público de campanha, né? Tem acompanhado isso. Diante desta questão, né? Nós sabemos que tem partidos que têm um pouco mais, acho que o PT é o que tem mais, depois vem o PMDB, acho que é o PMDB, o PT e depois o PSDB que tem os fundos na partilha que tem mais, né, participação. Mas a gente ainda corre o risco de ter caixa 2? Como é que a OAB está acompanhando isso aqui? Porque a gente sabe que eleição gasta dinheiro, né? E pensando numa eleição nacional, quando um partido tem 200 milhões, parece muito. Mas numa eleição nacional, se você dividir...
Sim, olha que fragmenta.
Fragmenta, né? Vai dar alguns mil para alguns.
Exatamente.
Como nós não temos voto distrital, né? A eleição é cara.
É,
né?
Cara.
Sim.
É algo que nos traz muita preocupação, uhum, né? Porque com essas iniciativas se busca o quê? Uma mudança, uhum, né? Que algo venha para realmente mudar, para ser sério, né? Uhum. Mas a gente não consegue visualizar que essas pessoas vão... realmente manter essa condição, uhum, porque, como nós bem colocamos, é tudo muito caro, é muito dinheiro, né? Essa questão do fundo partidário, ela é uma questão bem delicada. Porque apenas aqueles que têm representação no Congresso Nacional é que vão ter acesso ao fundo partidário. Logo,
os três partidos maiores aqui,
os maiores é que vão ter acesso, né? Aí a gente se pergunta assim, ok, e aí qual vai ser a efetiva mudança? Uhum. Né? Porque se são os maiores, se são os que têm o poder, o caminho, as manobras, uhum, nós estamos vendo isso há muito tempo, uhum, né? Ultimamente, há alguns anos, de forma escancarada, né? Essa questão de manobra, de caixa 2, né? Uhum. Eu gostaria de ser mais otimista nesse sentido.
Parece que passaria então por uma questão de uma reforma política mesmo, né? Porque a eleição é cara. Ela é exigente, quer dizer, o sistema também não ajuda. Quer dizer, se tentou moralizar, mas o sistema, do jeito que está, não ajuda, porque exige muitos recursos, né? E os recursos vão sair de algum lugar. Tem a participação da pessoa física, que pode doar, mas é limitado, né? A empresa não pode doar. A questão é, até que ponto realmente essas empresas com seus interesses também não vão continuar doando em forma de caixa 2, que agora tende a se tornar crime, né? E até então não era moral, né? Mas não era crime, agora parece que passou para uma outra instância, se eu não estiver enganado.
Né? Então, exatamente. E aí é onde a gente não, como eu digo, é onde eu não consigo visualizar, né, uma efetiva mudança nisso. Uhum. Né? Acredito que já existam as manobras desses grandes partidos para se arrecadar outros fundos, sim, para viabilizar suas campanhas.
Uhum, uhum. Por acaso, em uma coisa como essa, é possível pedir as vaquinhas? Que eu vi que alguns personagens pediram vaquinhas, né? E o povo dava, tal, né? Para algumas outras despesas. Para a eleição é possível fazer isso? Além daquela participação que a pessoa física pode fazer, é possível fazer outros tipos de arrecadação? A legislação atual prevê um pouco isso?
Eu confesso que eu não me aprofundei nisso. Eu não sei te precisar, uhum, se está tendo essa possibilidade.
Uhum. Muito bem. Eu vou voltar daqui a pouquinho, vou só fazer um breve intervalo e contigo gostaria de falar sobre a questão da chamada ficha suja, né? Que a Raquel Dodge disse que não deve passar, né?
É.
Não deve passar. E é lei, né? Mas como disse o Darlan, existem manobras para que realmente a gente tenha algumas mudanças. Então nós temos o caso aqui do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância. Temos o caso aqui do André, que está preso, não está condenado ainda, mas está preso e foi negado o recurso que ele levou para o Tribunal Superior.
Foi negado.
Né? Então eu queria voltar contigo falando desses personagens também.
Okay.
Quer dizer, eles são só o exemplo para citar tantos outros.
Programa Ponto de Vista.